Diz assim o Senhor. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo número 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, te louvamos pela tua palavra, Senhor, te louvamos por este dia, Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste no meio do teu povo, Senhor. Vem, Rei da Glória, vem, Espírito bendito de Deus, Pai, proclamar agora o teu poder sobre este lugar, Senhor da Glória, Pai. Vem, Senhor da Glória, explicitar agora, Senhor, o teu grande e majestoso poder neste lugar, Senhor, porque a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então, Senhor da Glória, agora manifesta-te, eu te peço, para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, irmãos. Irmãos amados, esse trecho do Evangelho de Marcos que nós lemos, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o versículo que é chamado de a grande comissão de Deus. Ou seja, aquilo que é, né, o fundamento da igreja. A igreja, não sei se os irmãos sabem, mas a história da igreja está no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história a partir da ascensão de Jesus Cristo aos céus, e ali a igreja sendo formada, ali a igreja recebendo o Espírito Santo de Deus, ali a igreja sendo capacitada para fazer a obra do Senhor e também entendendo quais são os princípios que devem reger, né, a igreja neste mundo. Em primeiro lugar, você tem que entender que nós, como servos de Deus que nós somos, como você é, você tem um papel fundamental nessa história, que é de proclamar o Evangelho de Cristo às pessoas que estão ao seu redor. É assim que o mundo vai ser alcançado pelo poder de Deus. É assim que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai ser glorificado e Satanás será humilhado e derrotado e o inferno será saqueado para a glória do santo nome do Senhor. E a igreja, não pense que a igreja são quatro paredes. A igreja somos nós. Jesus chama de igreja o seu povo. Jesus chama a igreja de noiva, que se prepara para o grande encontro com o noivo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o problema, muitas vezes, irmãos amados, é que as circunstâncias desse mundo fazem com que as pessoas se tornem frias, com que as pessoas não compreendam, não se lembrem das suas responsabilidades espirituais para as pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes uma palavra de orientação, conforme foi ministrado aqui nessa peça teatral, me falaram para ir na igreja, me falaram para ir buscar o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós, quantas vezes negligenciamos isso pela frieza espiritual, né, pelo próprio pecado que está inserido dentro do homem, e quando o pecado vem, quando o pecado, né, está fazendo parte da vida do homem, o homem se torna uma pessoa fria, sente vergonha de Deus, não tem vontade de buscar a Deus, porque sente vergonha, conforme Adão e Eva sentiram vergonha de Deus quando Deus apareceu a eles ali no paraíso, logo após terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali se esconderam de Deus. E é assim que o pecado faz até os dias de hoje. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, né, conforme diz a palavra do Senhor, em primeiro lugar, para nós sermos salvos. E depois, para que nós possamos dar testemunho, para que outras vidas que estão ao nosso redor possam ser alcançadas pelo poder de Deus também, pelo poder do Altíssimo Senhor. E eu fico feliz, irmãos. Eu fico feliz porque algumas pessoas têm me procurado e falado daquilo que Deus tem feito através das suas vidas, como Deus tem canalizado pessoas para falarem ali com os seus servos, pessoas desta igreja, membros desta igreja, para falarem do Evangelho de Cristo, e são pessoas sofridas, são pessoas que não têm perspectiva mais, são pessoas que pensam em suicídio, são pessoas que pensam em desistir de tudo, e muitas vezes o Senhor Deus mostra a luz para essas pessoas, porque a Bíblia diz que a igreja, que nós somos a luz do mundo, né? E é por isso que o mundo não é destruído. E as pessoas são canalizadas automaticamente para aquele que dá testemunho. Não para aquele que fala muito, mas para aquele que dá testemunho de Cristo. Porque este é o grande sinal na vida da pessoa. O testemunho, ter uma vida voltada para o Senhor, uma vida, né, de autocontrole, de autossuficiência, uma vida onde o Senhor Deus administra, né, a nossa vida, onde nós temos prazer em estar na igreja, onde nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, onde nós temos prazer em nos santificar, onde nós temos prazer em buscar a Deus, em orar. E quantas pessoas acham todas essas atividades que eu falei aqui enfadonhas, né? Infelizmente, a peça teatral aqui foi um grande alerta para a igreja em si, porque as pessoas estão achando enfadonho orar, as pessoas estão achando enfadonho ler a Bíblia, as pessoas estão achando enfadonho vir à igreja, cultuar a Deus, as pessoas estão sentindo um desgaste, sentindo assim opressão por aquilo que é santo, e estão deixando de lado a vivência das coisas santas e deixando de lado o Espírito Santo de Deus, e nós não podemos admitir isso, porque, né, o estágio, a dormência da igreja significa que o Espírito Santo de Deus não está agindo na igreja, e se o Espírito Santo de Deus não está agindo na igreja, é porque a igreja não está se santificando, é porque a igreja não está orando, é porque a igreja está pecando. E tudo isso, irmãos amados, gera grandes consequências espirituais. Os próprios crentes não estão lembrando que a nossa vida nesse mundo é passageira, que nós podemos morrer amanhã e prestar contas com o nosso Deus amanhã. Tem uma música, né, interessante, eu não sei se os irmãos gostam dessa música, eu acho essa música assim, né, uma inspiração maravilhosa, é uma música assim num ritmo bem jovem, a música chama Extra, 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 não sei se os irmãos conhecem essa música, né? É, foi? Muito boa, né? Isso. E o autor, quando escreveu, fala assim: extra, 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 o mundo vai acabar amanhã de manhã. E o que você tem feito? O nome da pessoa é Johnny. O que você tem feito, Johnny? Não te avisaram, né? Que o mundo ia acabar amanhã de manhã, e agora? Né? E é terrível, porque as pessoas estão se esquecendo que acabar o mundo não significa o mundo ser destruído, mas significa a nossa vida nesse mundo cessar, ou a volta de Cristo, porque a volta de Cristo é o grande momento de redenção da igreja, mas para nós não significa que esse seja o grande momento de redenção para as nossas vidas, porque eu volto a dizer para você, o dia da sua morte é o dia derradeiro, não há mais chance, não há mais oportunidades, não há mais retorno, não há mais como você pedir misericórdia, porque a misericórdia de Deus é exercida para nós hoje. Neste dia você tem oportunidade de se arrepender. Neste dia você tem oportunidade de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero mesmo viver esta igreja, eu quero ser esta igreja, eu quero ser aquela pessoa que foi chamada por Deus para viver essas coisas maravilhosas, as coisas maravilhosas de Deus. E é interessante, irmãos, porque as pessoas acham tudo muito difícil hoje em dia. Está tudo muito difícil, as pessoas estão achando a obra de Deus muito difícil, estão achando um esforço extremo, estão achando muita dificuldade. E eu, né, queria te lembrar daqueles versículos que nós lemos quando Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E esses sinais dão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome, ele falou, Jesus falou, em meu nome expelirão os demônios, liberarão coisas mortíferas, não vos causará dano, pegarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele capacitou, deu autoridade e capacitação à igreja. Ele não disse vão e se mandou. Jesus Cristo, ele disse vão e disse: vocês vão fazer as obras em meu nome, vocês vão fazer milagres em meu nome, vocês vão expulsar demônios em meu nome, vocês serão usados em meu nome. E às vezes eu falo para algumas pessoas, tenho dado orientação a algumas pessoas, porque a igreja, muitas vezes, irmãos amados, ela se torna muito teórica, né? A igreja não pode ser teórica, a igreja não pode ser ritualista, a igreja ela tem que compreender claramente o poder de Deus, a igreja tem que viver esse poder e compreendê-lo, porque hoje em dia, como foi ministrado aqui, existe muita confusão, existe muita teoria por aí, e as pessoas começam a achar e viver de ilusões, acreditando que aquilo que está na Bíblia, né, é um mero ritual, resolve. Mas eu queria te dizer, quando Jesus falou assim, né, em meu nome, o que significa em meu nome? Significa que nós vamos estar fazendo no lugar de Jesus, representando Jesus, né? Em meu nome, eu estou representando Jesus. Não é o termo, porque as pessoas às vezes, eu tenho que falar em nome de Jesus, eu tenho que falar. Não, você tem que representar Jesus. Se você não representar Jesus, você não estará sendo usado em nome de Jesus. E as pessoas não compreendem a profundidade e se limitam a viver rituais, a viver situações que não levam a lugar nenhum. É por isso que cada vez a igreja de Deus vive menos milagres. É por isso que cada vez menos a igreja de Deus vive os dons do Espírito Santo de Deus, porque estão vivendo de forma ritualística, não estão entendendo aquilo que Jesus falou e não estão consequentemente vivendo aquilo que Jesus falou. Então quando você falar em nome de Jesus, você entenda que Jesus falou: você vai fazer em meu nome, você vai representar a minha pessoa ali para curar, para libertar, para ministrar o meu poder. Jesus certa vez falou assim, que Jesus fez muito, acho que foi Lucas que falou, que Jesus fez muitas obras nesse mundo, que se nós fôssemos escrever todas as obras que Jesus fez, não caberiam em livros neste mundo, mas que nós faríamos obras maiores do que Jesus Cristo fez. Por quê, irmãos? Porque existe um universo.
Jesus, ele ministrou durante 3 anos na terra e nós estamos vivendo, a igreja está vivendo, né, 2000 anos já de ministração e de poder. É natural que se viva um poder maior. Não que nós sejamos maiores, nós somos representantes, instrumentos de Deus neste mundo, porque assim Deus determinou. E você sabe por que que é assim? Você sabe por que que Jesus fez assim? Para cumprir a própria palavra dele. Quando Deus disse na criação do homem, quando Deus disse assim para o Espírito Santo e para Jesus Cristo, que estavam todos lá, ele disse assim: que todas as coisas se sujeitem ao homem. Deus disse ao homem: sujeitai a terra. Ele não pode contradizer a palavra dele. Deus não pode contradizer a palavra dele. Então o homem é ousado para sujeitar as coisas que estão neste mundo pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Existe muita lógica espiritual nas coisas que são de Deus. Existe muita lógica no mundo espiritual que o homem não compreende, não entende, consequentemente não consegue vivê-las. É por isso que Deus quer te usar. É por isso que Deus quer usar o homem para que vidas sejam libertas, para que o enfermo seja curado, para que as pessoas saiam do cativeiro. E a igreja não é as quatro paredes. Se nós sairmos daqui, irmãos, vamos sair todo mundo daqui. Entra um enfermo aqui, o que vai acontecer com ele aqui? Não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Se entrar um drogado aqui, ele vai entrar aqui e vai dormir aqui dentro. E não vai acontecer absolutamente nada na vida dele se não houver um instrumento de Deus aqui dentro, um homem, uma mulher de Deus para agir e para operar e para falar a respeito do poder de Jesus Cristo. Este que é o Senhor. Este que é o Senhor da igreja. Ele é o comandante da igreja. Ele é aquele que deu autoridade à igreja. Por isso nós o louvamos e por isso nós o idolatramos. Porque ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do universo. Mas se a igreja não entende que ele é o Senhor da sua própria causa, quanto mais entender que ele é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor do universo. Por ele, para ele foram criadas todas as coisas, diz a Bíblia. Vamos acreditar e vamos viver esse momento maravilhoso que Jesus nos deixou, e que você possa olhar para a sua vida, né, e ser um imã que atrai as vidas que estão carentes, necessitadas, humilhadas, destruídas, para que você possa ser um grande instrumento de Deus, e quando você falar, você profetize o poder de Deus e profetize a palavra do Senhor, e se você for orar, que você ministre a cura, a libertação sobre esta vida, e você indique o caminho, vá buscar o poder de Deus, vá se consagrar, vá se preparar, vá aprender numa igreja, entre numa igreja e busque ali o Senhor, porque a igreja é um canal de bênção, a igreja é um lugar onde Jesus escolheu para proclamar a sua palavra, como no passado, ali os judeus, eles tinham as sinagogas, e nas sinagogas eram lidos os papiros, os pergaminhos do Velho Testamento, da lei de Moisés e do Velho Testamento, ali se falavam dos profetas, ali se pregava a palavra, ali se pregava a história do povo de Israel, ali com Moisés. Deus sempre teve isso no coração. Jesus Cristo, no meio do ministério dele, ele entrou numa sinagoga. Ele entrou numa sinagoga e ali o sacerdote que estava ali responsável deu uma oportunidade para Jesus para ele ler um texto sagrado. Jesus foi lá e escolheu um texto, Isaías 61, que diz que o Espírito de Deus está sobre ele, e ele foi chamado para libertar os cativos, curar os enfermos. É um texto maravilhoso, depois se você ler, é uma grande profecia a respeito de Jesus, Isaías 61, e depois ele falou assim: essa profecia se cumpriu hoje, falando dele mesmo, profetizando ele mesmo. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm buscar Deus e recebem a resposta para a sua busca. A igreja é um lugar usado por Deus para que as pessoas sejam aperfeiçoadas no Espírito Santo de Deus, para que sejam aperfeiçoadas no poder de Deus, e para que aprendam as coisas santas de Deus, para que aprendam a verdade, para poder viver essa verdade e verdadeiramente se converter ao Senhor. A igreja é o lugar usado por Deus para que os dons de Deus sejam manifestos, porque a Bíblia diz que o dom de Deus, ele é ministrado através da imposição de mãos, e a igreja é um lugar onde nós oramos com imposição de mãos. Só que a igreja precisa se santificar, estar preparada para viver as coisas santas e as coisas de Deus. Então Jesus te deu autoridade, então Jesus te deu poder, então Jesus ordenou que você fizesse as obras dele, então Jesus disse: vão, falem de mim, né? Batizem as pessoas em meu nome, curem os enfermos, libertem de demônios, e sejam ousados, peguem serpentes, senão os causará dano. É muito poder para os crentes viverem uma vida tímida, para os crentes viverem uma vida superficial. É muito poder, é muita responsabilidade, mas é muito poder delegado. Ninguém pode resistir à igreja. Satanás se curva perante a igreja. Jesus falou ali, nós lemos na carta que Jesus mandou João escrever à igreja na cidade de Filadélfia. Ele disse assim: Jesus, eis que eu pus uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar e ninguém pode abrir se ele não ordenar. A porta está aberta, ele ordenou. Irmãos, é muito grande. Irmãos, aquilo que Jesus falou é muito forte. Eis que a porta está aberta diante de ti. E nós temos que trilhar e avançar e ir e fazer com que aquilo que Deus colocou na nossa frente aconteça. Irmãos, a igreja vive de poder, a igreja vive de unção, a igreja vive da palavra de Deus, a igreja não vive de sonhos, de mentiras, a igreja não vive de forma superficial, porque a superficialidade significa que o Espírito Santo de Deus está longe da vida. Nós vivemos a unção e o poder de Deus, porque Jesus disse que seria assim. Você tem que ter esse poder. Você tem que ter esse poder. Eu sempre, sempre tento exortar a igreja. Quantas vezes eu tento exortar a igreja, mostrando, como nós temos tudo nesse mundo que nós necessitamos. Eu tento exortar a igreja, às vezes te confrontando, irmãos, e dizendo assim: os sinais estão te seguindo? Os sinais estão te acompanhando? Eu tento exortar, questionando isso. Você tem expulsado demônios em nome de Jesus? Você tem curado os enfermos em nome de Jesus? Você tem sido ousado em nome de Jesus? Eu tento exortar a igreja e confrontar a igreja contra a sua fé e contra a mesmice da teoria da salvação, porque muitos, eu volto a dizer, acham que estão salvos e já estão com os dois pés no inferno. Porque não estão vivendo as coisas de Deus nesse mundo. E se não estão vivendo as coisas de Deus nesse mundo, o que estão vivendo então? O que estão vivendo? Estão vivendo o quê? O meio termo? Isso não existe. O meio termo, a Bíblia diz que Jesus vomita da boca. Aquele que não é quente, nem frio, é morno. O Senhor Jesus disse que vomitaria da boca dele. É inaceitável. É nojento. É nojento. Aquele que é em cima do muro, que serve os dois senhores, que tenta servir aos dois senhores, é nojento, ao ponto de Jesus vomitar da boca dele. Como pode, então, irmãos, nós vivermos algo diferente daquilo que Jesus nos deixou? Ele está falando, ele está alertando, ele está ensinando, ele está falando. Jesus te deu autoridade, poder e ao mesmo tempo, nessa palavra maravilhosa que nos deixou a igreja de Filadélfia, ele diz assim: conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Começa aí a chave da tua vitória: não negar a palavra e viver aquilo que Jesus Cristo viveu neste mundo. Não ter vergonha. Não ter vergonha das coisas de Deus. Você é um crente, eu sou fiel a Deus. Eu sou sim fiel a Deus. Eu zelo pelas coisas que são de Deus. Eu zelo para não pecar. Eu zelo para não entristecer o coração de Deus. Você tem que ter isso no coração. Você tem que falar isso. Você tem que profetizar isso. E as pessoas precisam conhecer essa sua convicção. As pessoas precisam te conhecer como um verdadeiro cristão e não como um cristão mentiroso. Um cristão que não vive absolutamente a Bíblia, portanto é um cristão mentiroso. Guardaste a minha palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Olha os conselhos de Deus, irmãos. A igreja, Jesus mandou uma carta para 7 igrejas, essa Filadélfia é uma delas. E essa é a igreja que estava melhor colocada. Foram palavras assim de exortação de Deus, assim muito poderosas para esta igreja, a igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia. E esta igreja, ainda assim, o Senhor estava dizendo: porque você guardou a minha palavra, porque você foi fiel a mim, então eu serei fiel a você, então eu te guardarei, então eu estarei contigo, então eu te farei coluna no meu templo. Esta é a chave. Você quer ser uma igreja verdadeira de Jesus Cristo? Você tem que ser fiel à palavra de Deus. Você tem que ser fiel a Ele. E não adianta, nós somos fracos mesmo. Às vezes eu entro na presença de Deus e falo assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Quantas vezes eu olho para a igreja constituída aqui, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, e nós fazemos a plena vontade dEle nesta igreja. E quantas vezes eu me achego na presença dEle e fico falando: Senhor, como eu devo fazer? Senhor, como eu devo proceder? Senhor, como eu devo agir? Nós tivemos uma vigília de oração esses dias aqui, né, oramos das 22 à meia-noite, e eu me cheguei na presença de Deus e pedi: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz hoje. E o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo e depois respondeu à igreja. O Senhor respondeu àquelas pessoas que estavam aqui. Eu creio que respondeu, porque Deus deu grandes revelações aquele dia aqui neste lugar. E nós viemos buscar a ajuda do Filho de Deus, aquele que é chamado de Deus conosco, aquele que é chamado de Deus conosco. Tem uma palavra, eu vou falar de novo, para que você compreenda, porque você não pode ser um crente teórico. Tem uma palavra que Deus fala assim: invoca-me, invoca-me, e eu te responderei. E te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Jeremias 33:3. Invoca-me. Invoca-me, o Senhor fala. Você sabe o que significa a palavra invocar? Você sabe o que significa esse verbo? Invocar significa pedir socorro. Invocar significa pedir ajuda. E o Senhor quer que você peça ajuda. Invoca o poder de Deus. Invoca a unção de Deus. Invoca o poder maravilhoso do Filho de Deus, para que você viva coisas grandes nesse mundo. E não fique achando que a palavra de Deus é uma mera palavra bonitinha, que a palavra de Deus é uma palavra linda, maravilhosa. Não, você tem que viver a palavra linda e palavra maravilhosa do Filho de Deus, para que você possa exaltar ao Filho de Deus. Uma vez, estava orando por uma pessoa e manifestou um demônio. Tem circunstância, você vai aprender muito isso. Tem diversas circunstâncias na nossa que envolve possessão demoníaca, diversas situações. Eu não vou querer entrar na explicação aqui, porque, na verdade, são experiências que você precisa compreender e compreender na sua plenitude. O demônio estava teimoso, não queria sair. Aí eu me lembrei da palavra do Senhor. E aí eu simplesmente falei assim: Senhor Deus, eu invoco agora o teu poder sobre esse demônio. Quando eu falei isso, o demônio imediatamente saiu da vida da pessoa. Aí você vai falar assim: ah, então eu tenho que falar isso. Não, você tem que viver isso. Você tem que viver isso, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, e você tem que compreender a grandeza e a força e o poder da palavra, para que você possa vivê-la e usá-la, porque não existe nada mais poderoso nesse mundo, como você já está cansado de ouvir eu falar aqui, não existe nada mais poderoso nesse mundo do que este livro, do que esta palavra, porque é o puro poder de Deus manifesto às nossas vidas, à sua vida, à minha vida. E um dia haverá recompensa para você. A palavra de consolo para esta igreja, ele falou assim: eu vou cuidar de você. Ele falou: você foi fiel a mim, eu vou cuidar de você. E a palavra de conforto para a igreja, sabe qual foi a palavra de conforto que Jesus disse para a igreja em Filadélfia? Ele falou assim: eu venho sem demora, eu vou vir te buscar, eu vou vir te levar para o meu encontro. E ele falou: conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. É o tal negócio, né? Jesus fala assim: ó, isso é meu, mas vigia para que o Satanás não roube aquilo que você já conquistou. Vigia para que o diabo não destrua a tua vida ao ponto de você perder tudo aquilo que já estava conquistado sobre a tua vida, como aconteceu com Adão e Eva. Tinham Deus ao seu lado, tinham tudo o que eles necessitavam e só tinham que ser fiéis. Eles só tinham que obedecer uma ordem: não comer só daquela árvore. Tinha muitas árvores, todo o paraíso, tudo que Deus criou se sujeitava ao homem. Tudo foi feito para o homem e para se sujeitar ao homem. E ele disse: só não comam desta árvore, só não comam do fruto desta árvore, só desta árvore, somente desta árvore. O universo inteiro pertence a vocês, a terra toda é de vocês, mas esta árvore você não pode mexer, desta árvore você não pode comer. Você sabe a história. O homem preferiu desobedecer a obedecer. E Deus está te falando: você não pode fazer determinadas coisas. Você não pode pecar. E as pessoas estão ainda achando que o seu pecado não vai ter a mesma atitude do Deus que não muda, como teve com Adão e Eva. Adão e Eva, por causa do pecado, o que é que aconteceu com eles? Foram amaldiçoados e expulsos da presença de Deus. O teu pecado faz a mesma coisa. Deus não muda. Deus não muda, ele não muda, jamais mudará. Ele não envelhece, ele não tem variação de pensamento. O que ele falou é lei. O que ele falou é lei. Eu já falei aqui, eu gosto muito de ler o Velho Testamento, irmãos. Gosto muito do Velho Testamento. Gosto da Bíblia toda, mas o Velho Testamento, assim, todas as vezes eu na leitura bíblica, eu me vejo me regozijando quando eu vejo Deus falando assim, né? Porque eu falei, acontecerá. Porque o Senhor falou, acontecerá. Ele tem autoridade para falar e fazer acontecer. Quando você ler na Bíblia, né? Assim diz o Senhor. Quando você ler na Bíblia, assim diz o Senhor, já pode se regozijar, porque vem palavra de poder. Quando os profetas falam, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor dos exércitos, pode preparar, que vem poder puro ali para aquelas vidas, que vem poder puro do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor fala assim, para confirmar, e o Senhor Deus falou, então acontecerá. Viva essa alegria, irmãos. Viva esse gozo espiritual. Viva Deus. Porque Deus tem muitas coisas boas para te oferecer. E tem muitas vidas perecendo na sua família. Tem muitas vidas condenadas ao inferno na sua família. Tem muitas vidas vivendo a perdição do mundo na sua família, sem entendimento, vivendo angústia, tristeza, depressão, vivendo enfermidades, vivendo vícios. Tem muitas pessoas na sua própria família vivendo situações desse tipo, e você tem que ser um instrumento de Deus ali para que essas vidas sejam levadas a Cristo por você mesmo. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa de uma índole muito correta. Eu sempre fui uma pessoa muito correta, sempre procurei ser justo, mesmo não tendo Cristo, né? Eu era chefe de muitas pessoas, eu procurava tratar cada pessoa com respeito, com justiça, era muito honesto com tudo que estava ao meu redor. Mas um dia Deus falou para uma tia minha, que morava em São José do Rio Preto, eu morava em São Paulo. Deus falou para aquela minha tia, falou assim: vá para onde eu vou te enviar agora, e você vai lá levar vida aonde não tem vida. Você vai levar vida aonde não tem vida. E você sabe aonde ela foi? Ela foi na minha casa levar vida aonde não tinha vida. O honesto, aquele que procurava ser justo, aquele que não fazia nada de mal para as pessoas, estava morto espiritualmente, e o Senhor falou: vai lá e leva a vida onde não tem vida. E ela proclamou o Evangelho de Cristo e mostrou o Senhor para mim. E aí eu percebi quão pobre espiritualmente eu era. Eu percebi quão cego eu era. Quão cego eu pude ser durante tantos anos. E o Senhor Deus teve misericórdia. Ele levou alguém para falar dele. E o honesto, o bonzinho, aquele que fazia tudo certinho, ia para o inferno. Ia para o inferno, segundo as próprias palavras do Senhor. Vai levar vida aonde não há vida. E é interessante que minha tia fala assim, né? Ela achava que era uma favela, ela achava que era um lugar, né? Onde tinha muitos bandidos, e era na própria família dela. E você não se engane. Você não se engane com as mentiras de Satanás, porque o bonzinho vai para o inferno se não tiver Cristo, se não servir a Cristo, se não seguir a palavra de Deus conforme Deus falou. Não se iluda com as mentiras desse mundo, porque este mundo está corrompido, conforme a peça mostrou em determinado momento. Satanás tenta corromper a igreja. Ele está tentando corromper a igreja. E quantas vezes ele tem tido êxito? Porque a igreja hoje, ela não tem mais aquilo que foi falado aqui. Na música da dança, a igreja não pode, né, perder a noção do pecado. O que é pecado sempre será pecado. O que Deus disse que é pecado na Bíblia sempre será pecado. E a igreja não pode se deixar corromper, né, tratando o pecado como algo superficial, ou aceitando o pecado no seu meio. Não, a igreja aceita o pecador, mas não aceita o pecado. A igreja aceita, né, aquele, né, que tem ainda uma vida espiritual destruída, mas a igreja não aceita isso e se levanta contra isso em oração e em poder, para que o cativo seja liberto, para que o enfermo seja curado e para que haja libertação plena das vidas. Nós não aceitamos o pecado, nós queremos o pecador para ser liberto do pecado, para que ele tenha aquilo que um dia eu tive, o bonzinho, o bonzinho, o honesto, que não fazia mal para ninguém. Aquilo que um dia eu tive, enxerguei a verdade, entendi a verdade, e pela misericórdia de Deus, e para a glória de Deus, eu vivo essa verdade, desde aquele dia, eu e minha esposa, desde aquele dia, já faz mais de 20 anos, desde aquele dia, podemos viver a glória de Deus até o dia de hoje, sem andar para um lado ou para o outro, mas olhar para Cristo e seguir este caminho maravilhoso. É isso que Deus quer para você. Venham sem demora. Esta é a palavra de conforto para você. Está difícil a luta aí, irmãos? Está difícil? O Senhor está falando, eu venho sem demora. Eu venho, estou voltando. Eu vou te buscar. Eu vou te resgatar. Eu vou te levar à minha presença de forma definitiva. O Senhor está dizendo para você, este é o teu consolo, esta é a tua força. Venho sem demora. Viva esta palavra maravilhosa. Deseje este dia santo. Eu sempre falo aqui, né? O nosso clamor aqui, todos os dias de culto aqui, da igreja, em todas as igrejas, deveriam ter, né, aquele clamor do apóstolo João no final do livro de Apocalipse, quando o Senhor disse a ele, eis que eu venho sem demora. E ele falou assim, vem Senhor Jesus, desejando a vinda dele. Esse deveria ser o grande clamor da igreja. Não que você seja uma pessoa cheia de bens, mas uma pessoa que deseja a volta de Cristo. Vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da verdadeira igreja dele, para que nós possamos viver a grande glória do Senhor, que não é nesse mundo para nós, é no mundo vindouro. Aquilo que Deus tem preparado para você, você jamais conseguirá imaginar de tão grande que é. Você só vai conhecer no dia derradeiro. Ou então, você vai viver, infelizmente, no inferno, onde, segundo a Bíblia, há ranger de dentes, há fogo, há ranger de dentes, onde há um sofrimento eterno, uma angústia eterna. E a Bíblia diz que as pessoas lá desejarão morrer de tanto sofrimento, mas não conseguirão. Para você ver a grandeza do sofrimento das pessoas que optaram pelo outro caminho. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Tem dois, né? Você tem dois ouvidos. Então é você o alvo. Quem tem ouvidos, é você o alvo. Então ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Ouça esta voz, porque esta voz é aquela que você deve ouvir, dar crédito, porque jamais você será confundido se você fizer isso. E você um dia será coluna do templo de Deus. E uma palavra de conforto que eu tenho usado muito esses dias, Deus me fez lembrar dessa palavra, eu gostaria de ministrá-la agora para você. Para que você se fortaleça no Senhor, para que você viva a glória de Deus na sua vida. Quando o Senhor fala assim, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos, o Senhor dará a recompensa para as obras embargadas, a voz de choro, porque o Senhor é aquele que dará a resposta, o Senhor é aquele que jamais deixará você sem resposta. O Senhor diz, há recompensa sim, continue e avance, vá em frente e tire dos seus olhos a lágrima de choro e repreende a tua voz de choro, porque o Senhor é Deus para vir, o Senhor é Deus para te ajudar, o Senhor é Deus para curar, o Senhor é Deus para libertar. Ele é Deus, nós somos homens. Mas o nosso rei é maior do que todas as coisas. O teu rei é poderoso. O teu Senhor é poderoso. Ele é poderoso. E Ele está no meio de nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos viver essa palavra agora, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ele está conosco. Ele está conosco, irmãos. Não acabou os séculos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Então viva a grandeza deste momento santo. Viva a grandeza de Deus na sua vida agora. Porque o Senhor Deus está neste lugar. Oribanda halabasheia sandalalavas. Rebanda halabasheia sandalabahou decandalalabasheia sandalalavas.